Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando semanalmente aqui episódios sobre variados temas ligados à yoga, meditação e Ayurveda para inspirar você a trilhar os caminhos do bem viver. E hoje recebo com muita honra e gratidão para mais uma super mega blaster entrevista com minha querida amiga Tatiana Matias Guimarães, direto do Estúdio Teses. Tatiana Matias Guimarães é mãe, economista, estudiosa de neurobiologia interpessoal e sistemas compassivos, e é também a fundadora da PEN Educação, uma empresa que nasce com a intenção de fortalecer a comunidade escolar através do desenvolvimento das relações humanas em prol de uma sociedade compassiva. Tati, querida, minha amiga do coração, bem-vinda a esse podcast para conversarmos sobre a educação das nossas crianças, que serão os futuros governantes do Brasil.
Márcia, que prazer estar aqui com você. Aliás, sempre estar com você é um prazer enorme.
Digo mesmo.
Que energia, que momento gostoso e mais ainda porque a gente vai falar de um assunto tão importante. Sociedade é aquilo que acontece quando as crianças crescem, né?
Exatamente.
E é isso que a gente tem que cuidar.
Exatamente. E você fala da minha energia, a minha energia continua, apesar da minha voz ainda estar rouca. Mas eu já estou no caminho da cura. Tati, como que você teve a inspiração de criar a PEN Educação?
A PEN Educação nasceu de necessidades do dia a dia. A gente, em casa, observando o desenvolvimento das crianças e buscando sempre fazer uma ponte entre os nossos valores, o conhecimento acadêmico e a preparação das crianças para o mundo, a gente percebeu que existiam áreas que a gente precisava intervir. Então, a gente trouxe ideias de projetos pedagógicos que contextualizavam melhor aquele conhecimento acadêmico que era ministrado nas escolas, contextualizavam melhor a aplicação prática desses valores que nós cultivávamos em casa. Então, a gente nasceu com essa missão de trazer para o mundo ideias que realmente coloquem, criem esse espaço onde é possível exercitar compaixão, empreendedorismo, colaboração, e realmente entender que existe um caminho longo em busca do conhecimento e que explorar esse caminho é uma das maiores maravilhas que a gente pode trilhar e experimentar.
Esse caminho não tem fim, né, Tati?
Não tem fim.
E a gente tem que se dedicar pequenas pílulas diárias que vão fazer a diferença lá na frente.
E isso que você falou, colocar experimentar pequenas pílulas é tão importante porque a proporção daquilo que a gente ensina é muito relevante. Não adianta a gente pegar um livro inteiro e falar, olha, vamos, esse é o conhecimento que você precisa adquirir sobre esse tema. Agora, se a gente coloca um pouquinho de cada vez dentro de um contexto apropriado para a criança brincar, experimentar, testar aquele princípio, aí sim a gente sabe que ele vai ser incorporado.
Sem julgamento e sem cobrança. Compassivo.
De forma compassiva. Então, eu estava ouvindo hoje de manhã o seu último podcast que falava de valores, né? A gente estava falando de ahimsa. E depois a gente até poderia entrar um pouco nesse tema da não-violência. E não adianta eu olhar todos os valores e começar a falar para a criança no mesmo momento de todos esses valores e falar para que ela memorize esses valores e compreenda intelectualmente esses valores. É preciso que ela aprenda com calma, um de cada vez, experimente, saboreie, questione, analise em diversas situações. Se a criança não tiver a oportunidade de vivenciar isso plenamente e observar a vivência do outro acerca daquela experiência e trocar com esse outro, o conhecimento, ele fica supérfluo.
Sabe o que eu falo, Tati? Não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Conhecimento vira arquivo morto se você não praticar e compartilhar. Isso é a sequência. Conhecimento teórico, prática e compartilhar.
E é tão perfeito, eu sempre ouvi você falando isso e nunca mais essas palavras saíram da minha razão e da minha emoção.
De tanto que eu repito, né? E Tati, fala a verdade,
é importante,
de tanto que eu repito.
E repetir é muito importante, a gente aprende, né? Com essa rotina em que a gente tem que revisitar aquilo que é realmente fundamental para até que vire, como você sempre fala, um hábito.
Exatamente.
Então, transmitir isso para as crianças e... É como você sempre fala também, a arte do bem viver, né?
Isso, a arte do bem viver.
A gente tem que praticar essa arte e a gente tem que trazer com que isso seja uma rotina da família.
Exatamente, um hábito natural e automático. A gente repete tantos hábitos nefastos no piloto automático que agora a gente quer repetir hábito saudável, né? Que vire piloto automático os hábitos saudáveis.
Exatamente. Porque, assim, o que eu vejo hoje, né, na educação é que priorizou-se uma rotina escolar baseada na competição.
Cobrança e competição.
Na cobrança.
Isso aí.
No excesso de conteúdo. E no excesso de conteúdo descontextualizado.
Exatamente.
A relevância que é dada para o conteúdo na educação tradicional é assim, vai cair na prova, então é importante. Mas... A gente tem que entender que a gente está formando seres humanos.
Exatamente.
A gente não está formando pessoas para irem bem na prova. A gente está formando pessoas para serem boas pessoas para a sociedade. Para serem bons pais, boas mães, bons amigos, bons filhos, bons vizinhos.
Seres humanos.
Bons seres humanos habitantes da Terra. Então, não importa se você vai bem ou mal na prova. O importa é quão bom você é. Então, quando a gente traz esse questionamento para o ambiente escolar e mostra que nós não somos seres independentes no planeta Terra, nós dependemos das nossas relações,
sim,
nós dependemos do resto da vida no planeta, do resto dos recursos naturais do planeta e, portanto, a gente tem que aprender a colaborar um,
sim,
com o outro para fazer o melhor uso e a melhor preservação desses recursos, para fazer o melhor uso e a melhor preservação e construção dessas relações.
Exatamente. As pesquisas científicas comprovam a importância das nossas relações, porque o ser humano é um ser social ou sociável, não sei como dizer. Mas a gente tem que aprimorar as relações. E mesmo que as pesquisas também dizem que a interação social, ela gera longevidade. As pessoas envelhecem bem, porque se sentem apoiadas por outras pessoas, né?
Acolhidas pelo grupo. O último pesquisador que liderou esse estudo longevo de Harvard, de 80 anos, o Robert Waldinger, se não me engano, ele fala muito bem sobre isso. Ele tem o último livro dele, se chama, se não me engano, A Happy Life. E ele traz todo esse conhecimento que, para o sucesso da vida, eles acompanharam centenas de famílias e pessoas das mais diversas realidades por mais de 80 anos, né? Então, acompanharam gerações e coletaram dados o tempo todo.
Maravilha!
E esses dados vão estar abertos à pesquisa por diversas universidades e pesquisadores, porque foi financiado pelo governo americano. E o que eles chegaram à conclusão de que não importa para o sucesso da sua vida, não é o seu QI que mais importa, não é onde você nasceu que mais importa, não é a quantidade de dinheiro que você tem ou o berço que você nasceu que mais importa. O que importa realmente é a qualidade das suas relações.
Exatamente.
Esse é o fator determinante do sucesso da sua vida.
Sem dúvida.
E não estou falando aqui apenas de relações amorosas, né? Então, a construção, se a gente está pensando no sucesso desses estudantes, né, no sucesso enquanto ser humano desses estudantes, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar como a gente orienta esses estudantes a construírem e preservarem as relações.
Muito lindo.
E se a gente não entender que essas relações são fundamentais para esse sucesso, a gente não investe o suficiente na construção dessas relações. E quando a gente não precisa investir na qualidade das nossas relações, a gente também não precisa investir nas qualidades das nossas virtudes.
Lindo, Tati, muito lindo, exatamente.
E como é que a gente começa a trabalhar a construção das virtudes, né? Como é que a gente ensina isso para as crianças? Porque as crianças, obviamente, elas estão compreendendo o mundo a partir do seu próprio mundo, da sua, sim, própria realidade, ali do seu espaço de atuação, de si mesmo, dos seus amiguinhos, das disputas que acontecem nessas relações. E como nós, como adultos, já cientes da importância das relações, começamos a transmitir para as crianças a importância dos valores. Como é que eu faço para ser um bom amigo, para preservar essa amizade, de maneira que eu compreenda melhor o que está se passando com meu amigo?
Empatia e compaixão.
Como é que eu ensino empatia e compaixão?
Você sabe que eu sempre digo, aliás, eu disse várias vezes nessa série Pais e Filhos, que a gente tem que começar de uma maneira muito simples. Sabe qual é? Dando o exemplo aos nossos filhos. Então, nós temos que trabalhar nesses conceitos para dar o exemplo, porque as crianças copiam o exemplo dos pais.
Copiam o exemplo dos pais. E nós, pais, temos a obrigação de buscar esse conhecimento, né? De buscar a melhor maneira de trazer as crianças para esse espaço onde a generosidade, a caridade, a verdade,
a bondade,
a justiça imperam. Tem uma maneira muito incrível que eu aprendi com o Dr. Daniel Siegel, que é transmitir para as crianças o conceito do MUI, que em português seria eu mais nós. O que é esse conceito? É compreender que nós somos tanto eu individualmente, como o eu coletivamente,
perfeitamente.
Então, entender desde o início que eu não sou um ser isolado, eu dependo e faço parte de um sistema maior.
Perfeitamente.
E à medida que eu me compreendo como parte desse sistema, eu entendo que eu tenho uma função nesse sistema.
E uma missão.
Uma missão e um propósito.
Exato.
Então, a gente está falando aqui no lugar do pertencimento, no lugar da autorregulação, no lugar do serviço, no lugar do desenvolvimento pessoal em prol a algo maior. Então, esse é o lugar onde a gente tem que trazer a nossa comunidade.
Perfeito.
E para fazer isso, a gente precisa estudar, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar.
Praticar.
Praticar acima de tudo, né? Porque não adianta ter só a ideia, a gente tem que trazer a ideia para o mundo. E quando a gente traz a ideia para o mundo, a gente enfrenta inúmeros desafios.
Claro.
A gente tem que mexer com as nossas crenças, a gente tem que ter muita paciência com nós mesmos e com o outro. A gente tem que ter a capacidade de ouvir.
Exatamente. A gente... escuta compassiva, sobretudo.
E aí essa palavra compassiva é tão importante nisso tudo, porque eu estava ouvindo seu podcast também e a gente falou de, e você falou de empatia, né? E que é a porta de entrada da compaixão. Então a gente desenvolve essa nossa capacidade de enxergar e perceber verdadeiramente o outro.
Perfeito.
Mas quando a gente está ali tentando viver em nós mesmos aquele mundo interno do outro, a gente tem que tomar um cuidado, que é não entrar em fadiga com aquele excesso de emoção pela qual o outro eventualmente possa estar passando. E aí entra a compaixão.
Exato.
Que é a capacidade de perceber, sim, o outro verdadeiramente, mas manter um certo distanciamento que nos permite lançar mão das nossas faculdades, das nossas habilidades mentais para resolver... ajudar e contribuir para resolver o problema que ele está enfrentando.
Maravilhoso, é isso aí, Tati.
Então, esse distanciamento, pequeno distanciamento, é o que faz com que nós preservemos as nossas individualidades para que o todo funcione de forma harmônica.
Perfeito.
Então, eu percebo o outro como a parte do sistema, assim como eu, mas eu não me fundo com o outro. Eu mantenho a minha individualidade de maneira que nós possamos nos preservar e sempre nos apoiar. Então, são conceitos de compaixão que precisam existir, onde a gente equilibra todo o lado emocional com o nosso lado racional, de maneira a desenvolver ambos paralelamente. Porque o que acontece numa sociedade que prioriza a competição e que cria poucos vencedores para muitos perdedores? É uma sociedade que não se autorregula.
Exato.
É uma sociedade amorfa, em que não existe um consenso de direção. As partes se movimentam de forma aleatória. É uma sociedade que não evolui, portanto.
Exatamente.
É como se fosse um ser que não tem a coordenação para caminhar. E, portanto, não caminha. Muitas vezes regride. Então, é essa sabedoria que ela só é capaz de emergir de uma comunidade que conversa, que dialoga,
que se apoia
e que cria o ambiente seguro para que o ser autêntico que existe em cada um, a singularidade de cada um, se expresse, para que nós possamos individualmente ampliarmos as nossas visões, porque sempre são enviesadas.
É.
E assim a gente só consegue essa amplitude com o olhar, acrescentando o olhar do outro, para que com um olhar mais maduro e amplo, nós possamos de fato trabalhar, enxergar o problema como um todo e trabalhar numa solução. E é o que a gente vê em todas as situações, em todos os desafios que nós enfrentamos hoje.
Perfeito.
A violência nos ambientes de educação, a violência doméstica, a violência e a polaridade da sociedade. Nós não temos um ambiente seguro para nos colocarmos.
Perfeito.
E nós precisamos, e é responsabilidade de cada um de nós, dispormos da paciência, da generosidade, da empatia, para providenciarmos e criarmos esse ambiente seguro.
Exato. Agora, Tati, quais são os principais fatores de sucesso? Porque a gente já viu o que nos atrapalha. Então, quais são os principais fatores de sucesso para aprendizado de um estudante?
Eu acho que a gente tem que trazer vários saberes, porque o ser humano ele é muito complexo. Então, acho que o primeiro passo é entender que somos seres complexos em meio a inúmeros sistemas complexos. Se a gente olhar para nós mesmos, nós somos compostos de sistema circulatório, sistema imunológico, sistema respiratório, cardiovascular. Somos uma combinação de sistemas complexos que intervêm um no outro. Uma vez que a gente compreenda o nosso sistema para dentro da pele, a gente tem que começar, através da empatia, a compreender o outro e como os nossos sistemas se auto-influenciam. A partir do momento que a gente se entende, entende o outro, a gente entende a sociedade e entende o nosso relacionamento com os outros sistemas dessa sociedade. Aqueles sistemas que existiam antes do ser humano, os sistemas naturais, e os sistemas que passaram a existir em função, em decorrência da cultura humana. Então, o sistema judiciário, o sistema econômico e assim por diante. Então, tirar a complexidade dos sistemas que nós somos e estamos inseridos é um problemão na educação. A gente tem a ilusão de que nós somos e vivemos de forma linear, quando a realidade é paradoxal, é caótica e é incerta.
Perfeita.
Então, a gente precisa aprender a navegar nesse mar, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que é compreendermos a nós mesmos e ao nosso entorno com a devida complexidade. Um outro aspecto é, obviamente, a autorregulação. A gente precisa entender como o ser humano se autorregula. E para entender a autorregulação, né, como nós controlamos e compreendemos as nossas emoções, como nós compreendemos e controlamos os nossos pensamentos e ações, a gente precisa entender que isso depende do outro. E depende da nossa relação com todos esses sistemas que nós havíamos falado.
E aqui entra, Tati, o exercício do HeartMath Institute, na Califórnia, que são exercícios que conectam o coração com o cérebro e aprimorando a autorregulação em todos os sistemas do nosso corpo.
Que é a compaixão.
Que é a compaixão.
É o princípio da compaixão.
Se abrindo.
Exatamente. E a gente esquece, né? No nosso coração tem células nervosas. Temos neurônios no coração e no
cérebro.
Intestino. Isso. Independente do cérebro. Então, quando a gente fala em cérebro na neurociência, a gente fala the whole body brain. O nosso cérebro, ele está em todo o corpo.
Inteiro.
E o nosso cérebro, a maneira como o nosso cérebro funciona e nós funcionamos, interfere no funcionamento do cérebro do outro.
Sem dúvida.
A gente precisa entender, interfere fisiologicamente.
Sim.
A gente pode alterar as estruturas cerebrais
Sim.
do outro.
Sim.
Então, é importante a gente compreender essa nossa inter-relação. Então, a gente falou da importância da compreensão dos sistemas, a gente falou de autorregulação e compaixão. Quando a gente cria o ambiente seguro para que essa compreensão e essa compaixão se estabeleçam num ambiente de trocas e empatia e verdade, como a gente falou anteriormente, a gente cria um ser humano com vontade de aprender. Um ser humano que observa o seu entorno, detecta aquilo que precisa ser melhorado, aprimorado, é capaz de colaborar com seus pares e aí vai em busca dos recursos materiais, intelectuais, humanos, quais forem, para resolver aquela questão. Porque uma vez percebida aquela questão, a dor do outro, o sofrimento do outro, a injustiça, enfim, uma vez percebido no seu entorno algo que precisa ser melhorado, ele é capaz de fazer uso, não só das suas próprias faculdades mentais, que estão em constante aprimoramento, como das suas relações sociais e a compreensão do que precisa ser feito.
É tudo muito lindo, né, Tati? E eu sou testemunha do seu comprometimento com isso, porque nós nos conhecemos há anos e faz anos que você está estudando e pesquisando. E agora você funda a PEN Educação com todo esse conhecimento dando suporte. E conhecimento não só de tradições milenares como a Índia, mas como neurobiologia realmente.
E é isso, eu acho que isso ilustra um pouco o que a gente quer passar para os estudantes hoje, que a gente, em função das necessidades que a gente percebe no mundo, em função da percepção que a gente tem da dor e do sofrimento, a gente vai em busca de recursos para diminuir o sofrimento.
Exato.
E ir em busca desses recursos é ir em busca de conhecimento, é restabelecer e fortalecer as relações, é se colocar a serviço do próximo e da comunidade. E toda vez que a gente está nesse, a gente se percebe e se conduz nesse caminho, se a gente olhar com cuidado e generosidade para dentro de nós mesmos, a gente percebe que é justamente esse caminho que faz com que a gente cresça. E tudo a nosso redor cresça junto.
Perfeitamente.
Então, não é tão difícil assim a gente perceber que o nosso caminho de evolução é o caminho que nos aproxima do outro. É o caminho da generosidade e da gentileza. É o caminho da inclusão. Aliás, eu queria até falar uma coisa aqui que eu aprendi com o Dr. Daniel Siegel e eu nunca mais esqueci também. O local da dor física é o mesmo local da dor da negligência e da exclusão.
Que lindo!
Nós percebemos as mesmas redes, existe uma intersecção muito grande entre as redes neurais que percebem a dor física e que percebem a dor da exclusão, a negligência. É o lugar que a gente precisa entender esse paralelo. Quando a gente olha uma situação na rua, na família, na escola, onde um determinado comportamento ou uma determinada maneira de ser. Então, entender a importância de incluirmos nas nossas sociedades aqueles que hoje estão excluídos.
Exato.
Entender os fatores subliminares que geraram essa exclusão. é muito importante para que a gente evolua enquanto sociedade. E isso depende fundamentalmente de empatia e compaixão, porque só isso é capaz de diminuir a nossa crítica com relação ao outro.
Julgamento cancela essa palavra do seu dicionário.
Pois é, a gente tem que entender que a vida é paradoxal. A vida, ela não é linear. Então, volta àquela questão da compreensão dos sistemas. A vida, ela floresce de forma diversa.
Perfeito.
Então, se você quer uma equipe eficiente, se você quer um grupo de alunos que realmente faça a diferença, que seja um grupo diverso, que aprenda que a beleza está nessa diversidade.
Exato.
A diferença do outro te completa. Ela te traz o que você não tem. Ela amplia o seu repertório. E saber dialogar, compreender com aquele que é diferente de você é um tremendo caminho de evolução e de crescimento. Só que hoje a gente enxerga o diferente como uma ameaça.
Exato. Sai da linha do conforto, nem que esse conforto seja meio nefasto.
Exatamente. Então a gente tem que entender que é para a gente melhorar, a gente precisa entender e honrar o diferente.
Exato. Tati, e a polêmica acerca do uso de telas para as crianças? Essa é a minha última pergunta para você hoje.
Essa é uma grande polêmica. Enfim, a gente tem inúmeras linhas, né? Eu acho que a tela é uma ferramenta. Assim como um bisturi, ele pode ser extremamente potente e importante, e ele pode ser extremamente prejudicial. Então, entender o adequado uso de telas.
Perfeito.
Quando eu digo adequado, eu digo o que que eu tô assistindo? O que que eu estou fazendo com essa tela? Durante que período? O que que eu deixo de fazer para me dedicar àquele momento junto à tela? Então, por exemplo, é muito diferente eu usar uma tela para assistir um documentário interessante de usar a tela para jogar um joguinho que incita a violência. É muito
ou para ver como as pessoas vivem de uma maneira não normal.
Não real.
Não real, essa é a palavra.
Eu não posso usar a tela para substituir a minha visão do mundo. Né? Eu posso usar a tela, o que eu quero dizer com isso? A minha experiência no mundo real sempre vai ser mais rica do que a experiência através da tela. Então, se eu quiser, eu sempre uso esse exemplo em casa. A gente foi conhecer as cataratas do Iguaçu aqui no Brasil. Aí, quando a gente estava lá, eu falei, crianças, vocês preferem estar aqui percebendo essa grandeza, essa beleza, ou vocês preferem assistir na tela? Né?
E o que eles responderam?
Ah, eles pularam aqui.
Claro, claro.
Super felizes e envolvidos. Então, assim, não existe nada melhor do que a experiência real. Nas situações em que eu não puder ter a experiência real, por algum motivo,
aí
eu posso usar as telas para complementar uma visão, para fazer uma pesquisa. Existem, inclusive, programas interessantes de raciocínio, existem desenhos, vídeo, filmes interessantíssimos também, que trazem narrativas incríveis, onde a gente aprende, onde a gente tem momentos agradáveis em família. Então, para mim, é muito mais como eu utilizo e o que eu deixo de fazer para assistir telas. Eu não vou deixar de fazer a minha atividade em casa, indicada pela escola, porque eu resolvi assistir um filminho, porque eu resolvi jogar um joguinho com os meus amigos. Não, isso não é um uso adequado de telas.
Exato.
Eu não vou usar a tela antes de dormir. Eu não vou usar a tela por um período maior do que o indicado para a idade. Agora, e eu também não vou permitir que meus filhos utilizem tela sem supervisão, né?
Claro.
Então, eu acho que é muito uso e o uso inadequado não é só por parte da criança, né? O uso inadequado é muitas vezes por parte do adulto. A gente estava falando de exemplo. Eu também ouvi no seu podcast, né? A gente, o que que eu estou deixando de fazer para estar ali nas redes sociais? Eu estou dando atenção devida para o meu filho? O que que eu estou substituindo na minha vida concreta pelo momento que eu estou passando na tela? né? Então, eu acho que é isso. É muito mais um mergulho em direção à consciência do uso do meu tempo. Sabendo que o meu tempo é limitado.
Sim.
O que, que eu estou fazendo com ele?
Exatamente.
Né?
É como Vedanta, uma das filosofias da Índia diz, a gente tem que desenvolver a arte de contemplar, a arte de observar, porque ninguém mais contempla nem observa nada, para que a gente colha os frutos lá na frente.
E isso é tão profundo, Márcia, é tão inteligente. Você sabe que existe uma ramificação da matemática que diz que existe uma evocação de uma inteligência superior na arte da contemplação. Porque se a gente percebe o que é inteligência, né? A inteligência ela é a capacidade de discernir diferenças, compreender padrões e processar rapidamente alterações que podem e consequências dessas alterações. E quando a gente contempla a natureza, por exemplo, onde existem esses padrões matemáticos de construção da natureza, a gente começa a ter uma profundidade na nossa capacidade de perceber sutis diferenças e perceber diversidade de padrões que, de fato, elevam a nossa capacidade de compreender a vida e o mundo. E não só a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de perceber como um todo, de se sensibilizar com isso, com a beleza da vida e da existência. Então, a arte da contemplação, ela é, inclusive, uma arte que deveria ser preservada e incentivada nos ambientes escolares, porque ela trabalha a compaixão, ela trabalha a sensibilidade e as faculdades mentais ao mesmo
perceber,
tempo.
Perceber, né?
Perceber com profundidade, perceber contrastes, perceber ciclos, perceber padrões geométricos que dão sustentação à vida, perceber a sinergia entre os seres, perceber a harmonia entre os seres, perceber o desenvolvimento ao longo da vida, perceber ciclos de vida e morte, ciclos naturais, meu Deus do céu, e perceber-se a si mesmo diante do todo. Né? Sentir a beleza do maravilhamento.
Exato.
Diante da existência e do nosso papel diante da existência e da nossa humildade diante de tudo isso que está ali construído. Quando eu tive recentemente fazendo um curso do MIT chamado Consciência para Sistemas Compassivos, a gente teve a presença de povos originários do norte ali dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá.
Os índios.
Eu não me lembro agora o nome da tribo, e eles diziam o seguinte, o sopro da vida é um presente que foi lhe dado na sua primeira respiração.
Perfeito.
O seu papel agora é perceber, descobrir os seus dons. E quando você percebê-los, compartilhe-os.
Dedicá-los em benefício da comunidade.
Em benefício do mundo. Então, eu acho que o nosso papel como pais, como educadores, como adultos de uma sociedade, cidadãos, eu acho que o nosso papel é criar um ambiente generativo no qual as crianças possam desenvolver os seus talentos, os seus dons naturais.
Maravilha.
E colocá-los em prol ao mundo melhor, a uma sociedade mais compassiva.
Maravilhoso. Tati, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Você quer dar uma mensagem para os nossos ouvintes?
Eu gostaria muito que esse áudio entrasse não só na sua razão, entrasse no seu organismo, pelo seu coração, para que a gente possa, para que você, a partir de agora, entenda que você é parte de algo maior, a serviço de algo maior, e que a sua pequena mudança de perspectiva em que, poxa, eu posso passar a honrar aquele que é diferente e aprender com essa diferença.
Isso.
Vai fazer toda a mudança no mundo. Olhe para o outro com admiração. Entenda que aquele comportamento é fruto de uma série de consequências que você jamais vai entender porque
Exatamente.
Você não calça aqueles sapatos. Olhe para o outro com generosidade, empatia e compaixão. Honre as diferenças, aprenda com elas e se coloque a serviço.
Ai, que lindo, Tati. Gratidão absoluta por você ter aceito o meu convite. E eu tô aqui para colaborar com a Pena Educação sempre que você precisar.
A gratidão é toda minha. Você sabe que você faz parte da minha história.
E você da minha.
Você sempre foi esse ser de luz me incentivando fisicamente, gratidão, mentalmente, amorosamente. E você é um exemplo na minha vida.
E você é um exemplo na minha também.
Obrigada.
Gratidão. E aqui finalizo com a já conhecida saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos nós somos apenas um só ser de pura luz em benefício de um mundo melhor.